Pera aí, aqui tá ok, gente. Aqui tá gravando aqui.
Aqui
ó.
Tá ok também.
O cara
ó.
Sentou em cima da caixa.
Caixa aí, ó.
O cara
voltou. Sentou na banca, sentou, pisou no voltou. Fio aí.
É que eu tô ouvindo
fica
o fone
soltando
aqui.
Pum aí em cima
tá chegando aí,
fica pendendo negócio. Ali, ó, a praça de alimentação, os caras tão super interessados em ouvir a entrevista que é séria. E você senta na caixa, pisa
tudo
no
bem,
fio.
Bem, gente, como é que estão vocês? Muito bom, hein?
Vamos lá.
Vamos começar?
Vamos fazer pra valer, então.
Valendo.
Valendo. 2, 6, 3,
3, 2, 1, valendo.
Podcast, irmãos.
Podcastirmãos.com de número 262 entrando no ar.
Eu sou o Paulinho, estou aqui no Aquário de Ideias do Rock no Vale e tenho aqui ao meu lado a Sara, a mais histérica das participantes
do podcastirmãos.com,
porque estamos aqui com o Resgate!
Resgate!
Ao início de resgate.
Sara está na ação. É o poder da igreja.
Essa moça é famosa.
Ela está em muitas músicas, na verdade. Estamos aqui também com o Júnior do Expresso Ação.
Oi, pessoal. Prazer receber vocês aqui.
Mas nós somos meros coadjuvantes, porque o programa é da Sara. Ela terá o direito de fazer todas as perguntas.
Meu não, do resgate.
Esclarecer todas as dúvidas com relação ao resgate.
Se é meu, eu quero a minha parte de dinheiro, por favor.
Gravar com vocês é um mito dentro do podcast.
O mito, tá? É um mito. Mito é Gomes. Hamilton Gomes. Mito Gomes.
É mito. Principalmente por causa da Sara, que ela é muito fã de vocês e ela tá no podcast desde o começo, né?
Certo.
Eu tenho uma fita cassete do tempo do Escola de Profetas que eu falei com você. Tenho! Eu liguei duas vezes. Era o bispo ainda, era. Não era o bicho, era só o bispo.
Bicho.
Eu amo muito, então pode ser que dê uns lápis, ou então eu grite no meio da gravação, que eu vou ficar meio histérica, tá?
Não faça isso. Você não merece.
Eu prego, canto e louvo, fico rouco de profetizar, enquanto tiver fôlego, enquanto eu respirar. Agora liberdade é tudo que eu quero viver. You took me from the jail to the holy house of rock. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés.
Vou deixar pra elogiar depois, que provavelmente vou ter um ataque de histeria. A primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é: tá aberto? Só pra saber.
Aberto lá, né?
Só pra saber.
A gente vai ficar com referências internas.
E qual é a pergunta?
Está aberto.
Sim, é o nome da música. Nós fizemos essa música, é uma música da época da abertura. Quando, na época da abertura, a gente fez essa música. Tá aberto lá, só pra saber.
A porta que ele abre, ninguém fecha.
A vida que ele dá, ninguém pode tirar.
É isso.
Diga aí. Então, vocês fizeram 25 anos de banda agora.
Pode falar, Sara, o que você quer saber?
Quero saber tudo.
Eu quero saber quando vai acabar.
Pergunta, vai.
Não, não vai acabar, não. Tem que fazer mais 25, mais 50. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês.
Não põe a culpa na gente, isso é um problema seu.
A escolha é livre, você podia gostar da oficina, podia gostar de coisa boa.
Não, eu gosto de coisa boa, gente. Vocês não se venderam durante 25 anos de estrada.
Não?
Não.
Mas se oferecer,
tamo aceitando.
Se fizesse 3 de 15, a gente ia fazer
45 e 3 de 15.
Na gravação do DVD dos 25 anos, vocês falaram, não, porque a gente não ganha muito dinheiro com isso e tal. Aí quando eu vi o carro do Marcelo, quando a gente saiu, eu falei, realmente, eles não ganham tão bem assim, não, gente. Olha o carro
não
dele.
Não usou, não, é velho, mas é pago.
É velho, mas já tá pago. Já tá, é meu, não é mais do banco.
É. Meu carro favorito é Fusca. Vocês zoaram em Transformers. Então, muitas bandas hoje em dia falam assim, ah, não, vamos fazer uma música que a pessoa vai interpretar que Deus tá lá no meio, tipo o livro de Esther, o nome de Deus não tá. Vocês falam, cara, na letra, vocês assumem nas pregações e nas letras. O cristianismo, a verdade da vida, vocês rasgam desde a época de Doutores da Lei e até hoje vocês continuam fazendo isso.
É.
É. E qual é a pergunta? Qual a pergunta?
Ela só tem declarações.
Ela só tem declarações.
Vai ser o monólogo. Não, aí vai ser o monólogo da Sara.
O programa é monólogo.
Monólogo da Sara. Vai lá.
Né? Acrescenta uma interrogação no final. Não, vocês continuam fazendo isso?
Ah! É? Não tem o positivo do Neto, né?
É só colocar.
Parece o programa do Neto, ele não pergunta.
Exatamente. É. Baita jogador. É um monstro.
Baita baterista. Brincadeira, vai perguntar.
Então,
como
é que vocês conseguem manter? Todo cristão deveria fazer vai. Isso. Como é que vocês conseguem manter essa postura? Manter a graça de Deus na vida de vocês?
Continuar lendo a Bíblia.
Pilates, né?
Manter a postura.
RPG.
RPG. Pilates, RPG. É.
Yoga.
Acupuntura.
Ah, vamos, deixa eu fazer o papel de quem
é. É, pô, você não sabe perguntar.
Intervém aí, Paulinho. Sara, tá difícil.
Vamos tentar entender. Pra quem não conhece muito, tá? Eu conheço bastante músicas de vocês, mas eu não conheço a história.
Certo.
Não sou de, vou fazer o papel de quem talvez não conheça tanto.
Certo. Tá?
Vocês sempre estiveram juntos, essa banda sempre foi nessa formação.
Eu sou irmão do Jorge, nós desde pequeno. Nós ficamos juntos depois que a gente formou a banda.
Sempre como junto. Resgate, há 25 anos.
Depois que formou a banda, aí nós ficamos juntos na banda.
Também, só fica junto quando tá com a banda.
Tá com a banda, vai pra casa, cada um pra sua casa e separa.
Não são casados entre si.
Não, cada um com uma mulher diferente.
Cada um com uma mulher diferente.
E suposto, como formou, como nasceu a banda?
Zé Bruno Bacchus. É uma coisa muito emocionante.
Muito emocionante.
Porque o Marcelo era da minha igreja batista. Você sabe que os batistas gostam de se dividir. E ele saiu da igreja e foi pra igreja batista que era o Hamilton.
É se multiplicar, não é?
Se multiplicar. Ele foi pra igreja onde era o Hamilton. E lá eles se conheceram e montaram um grupo de louvor.
Certo.
O Zé, que tava com a mesma igreja que eu, o Batista, começou a namorar a moça da igreja do Hamilton.
Uhum.
E lá na igreja do Hamilton ele conheceu o Hamilton. Certo. Foi por isso que ele conheceu o Hamilton.
Tudo convergiu.
Tudo converge pra mim.
É.
Ponto de ligação é Hamilton.
É. Aí nós tínhamos uma banda, eles tinham outra. A gente dividiu as duas em dois e montamos uma só.
Aí pronto. Multiplicou. Não, aí dividiu, tá certo.
Dividiu de novo. Batista.
É. Batista.
Porque aquela era a primeira banda, essa aqui é a segunda banda.
É. Uhum. E vocês eram Batista.
E agora nós vamos montar a banda memorial. É, nossa, todo mundo era Batista.
Era a banda, a primeira banda, a segunda banda, tinha a banda central.
E a memorial.
E a memorial. É. Aí nós montamos o resgate.
É. Aí nasceu o resgate.
É.
E nessa história, como vocês foram parar na Renascer? Todos Batistas.
Indo.
É.
Sara,
você quer falar alguma coisa?
Esse cara é muito chato, a pergunta dele.
Você vai ali, aí a rua dava naquele lugar,
você vai,
chegou,
você para lá.
Né? Pois é.
A gente foi de carro, porque era longe, a gente tinha carro.
Não, mas quando começou, era um movimento empolgante.
Sim.
Com as bandas e tudo
o nome
mais.
Vem da, aí, do falando, movimento do...
Né? Tô falando, fica quieto. As mulheres, se tiverem dúvida, perguntam seus maridos em casa.
Perguntam seus maridos em casa.
Não tem ninguém pra perguntar.
Lê a Bíblia, pô.
Tem que ler a Bíblia.
É, estuda a Bíblia? Ah, eu sei, você não tem marido, esse já o quinto, mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir. Segue o barco, né?
Tá bom.
Então, mas na época era um movimento empolgante, começou aquele negócio dos textos gospel, deu uma roupagem nova, um envelope, né, uma embalagem, a música cristã da época.
Uhum.
E aí a gente estava nesse momento.
É um movimento legal para atingir os jovens.
Isso, então. A gente tinha um movimento.
E foi por muitos anos um negócio empolgante.
Muito legal.
Uhum. E eu me lembro disso.
Aí é a história.
Naquela segunda vez eu me lembro de ter ido algumas vezes lá e jogado cigarro lá.
Era.
E acertou uma semana sem fumar. Depois uma
na semana seguinte ia e jogava de novo.
E tal.
Era muito legal.
Era muito legal.
Forte. Não tinha nada acontecendo. Tinha o tio Cássio, que era o outro.
Mas é que o tio era pequeno.
Era pequenininho, não cabia dentro da casa lá. E daí já tava num espaço maior.
Começou CPB com a Comunidade da Graça. E o tio Cássio, era o que tinha.
E teve o Renan também. Realidade em Cristo era uma outra. Por um período também fazia shows.
Pro pessoal do resto do Brasil e do mundo, estamos falando de São Paulo, né?
São Paulo.
São movimentos bem conhecidos. São
mas
Paulo,
aí depois
mas
o pessoal
talvez...
começou a conhecer, porque passava os clipes gospel na manchete de madrugada,
verdade.
E o Brasil inteiro assistia aquele.
Uh-huh.
O que é isso aí que tá acontecendo? Onde que tem essas bandas, LP, começou a surgir?
Uh-huh.
Foi um movimento que passou pelo Brasil.
E foi muito legal pra juventude, né? Porque eles lidavam diretamente com jovens drogados. Você
fala
né?
Eles, jovens, eles, porque nós não somos mais jovens.
Vocês, pra mim, serão sempre jovens.
Mas também foi muito bom pra igreja, que deu uma revigorada, abriu espaço pro jovem trabalhar, e tinha algumas restrições há 20 e tantos anos.
A abertura
atrás,
da música, da moda, quebrou um monte de
muita coisa.
Quebrou muita conta bancária também, mas isso aí
foi detalhe.
Mas isso aí veio depois. Não foi no começo.
Foi bem legal.
Poderia ficar a vida inteira inteira, ouvindo a tua voz tão doce. Eu poderia ficar a vida inteira ao som das tuas palavras. Nem só de pão o homem viverá. Mas da palavra que sai da tua boca, eu...
Você já ouviu falar do termo Jesus Movement americano?
Já ouvi falar.
Já. Porque tem gente que associa vocês à vertente brasileira do Jesus Movement americano.
Mas bem antes, né? Bem antes, né? Uhum. É um movimento lá que somou as artes. Uhum. E lá, eu acho que a diferença era assim. O Jesus Movement tinha ética, estética, forma. Uhum. O movimento gospel, ele começou só com uma embalagem nova. E essa outra parte ficou deficiente. Por isso que hoje se voltou para dentro da igreja novamente. Quando começou o movimento, era a ideia de cantar qualquer tipo de ritmo com uma linguagem que as pessoas que não estivessem na igreja entendiam. Foi aí que a gente entrou. Uhum. Hoje, o gospel, né, o chamado gospel, é um movimento interno. Uhum. Para cantar de eu para o mesmo, de músicas que falam mais do mesmo, uhum, infelizmente. Né? Mas o diz o movimento não, tinha uma ideia filosófica, uhum, de forma, de teologia, de filosofia, de estética, né, que a gente acabou não tendo aqui no nosso, infelizmente.
Uhum. Falando um pouquinho de hoje. Bom, agora vocês são pastores. Essa questão do chamado. Sempre chega num ponto e fala assim, onde vocês falaram, tem gente que tá seguindo a gente, precisa desse cuidado. Chega uma hora que você percebe que tem, as pessoas estão precisando daquela coisa que um pastor pode fazer por elas. Dar direção, pastoreio, ensinar. Qual foi a hora que vocês todos perceberam, a gente precisa se voltar para esse povo e dar direção para essas pessoas? Porque a gente percebe a paixão, né, o testemunho, de vez em quando num grupo conversando, vocês contando um pouco dessa experiência.
Na verdade, a gente teve mais ou menos uma mesma história de liderança leiga dentro da igreja, desde a época de classe de adolescente, acampamento. Então, de uma certa forma, nós, mesmo nas igrejas separadamente, nas igrejas batistas que a gente frequentava, acampamento, reunião de jovens, amizade com o pastor, tá dentro das coisas que a igreja fazia, essas coisas que veio caminhando ao longo do tempo. Quando surgiu a oportunidade, a gente foi entrando, foi mais ou menos que natural, não teve um dia assim. Você vai indo, você trabalha, você é diácono na igreja, você vai se envolvendo, trabalha no ministério, prega para os jovens, discipula, daqui a pouco você tá dirigindo uma comunidade, foi mais ou menos que uma coisa natural.
Eu vejo que vocês estão muito envolvidos com suas igrejas locais, vocês entendem a importância de estar envolvido com a igreja, né? E a gente vê muita banda hoje falando que tá sonhando com o dia em que vai poder sair da igreja local e alçar novos voos. Como é que vocês enxergam esse tipo de postura?
Vai cair de nariz, né?
Essa ideia de que não, eu quero ter alguma coisa que eu vou estar fora da igreja, é muito importante. A gente tem gente que fala mesmo lá pra fora.
Mas isso,
uma coisa
isso
não exclui a outra. Né? E não pior que não
essa
acontece.
Ideia não vinga, né?
Aí todo mundo que eu vejo vai falar isso.
Igreja local, mas ele vai tocar na outra igreja.
Ele
vai
fazer um ministério. De igreja, ele esquece que ele é igreja.
Ele é igreja.
Exato.
Como
se separar
disso? Como se sai disso de mesmo, né?
Mas assim, poucas pessoas que eu vejo que dizem assim, não, quero fazer uma coisa pra fora. Aí você vê a música dele, é uma linguagem de crente, canta música de adoração e louvor, que só tem sentido, com letras e palavras, que só fazem sentido pra dentro da comunidade cristã. Nada de errado. Mas talvez o porquê da coisa e a filosofia do porquê dessa arte tem que ser um pouco mais desenvolvida, mas não dá pra se desligar da igreja porque ele é a igreja.
Uhum. O Chrome e o Talan são bandas com letra que não falam nada pra igreja, uhum, e estão falando pra fora. Eu acho bacana.
É legal, arte.
É cultura, é.
Mas assim,
profissão.
O cara não mandou na igreja. Quero sair da igreja. Não,
sair não dá.
Eles ficam lá, fazem parte, são integrantes.
Quando entendem o sentido de corpo ainda, né? Quando eles pensam que a igreja tá pequena pra mim, eu preciso sair daqui e dar as costas pra igreja.
Isso é bobagem.
Isso é uma bobagem. Uhum. Porque nós somos pequenos. Essa é a besteira.
Exatamente.
louco, bipolarizado.
Quando fala hoje em dia em cristão, não é mais aquela ideia meio idílica que tinha antigamente da pessoa confiável, da pessoa que era séria, honesta e tal. Hoje em dia fala cristão, ah, aquela mulher é cristã e saiu nua na revista. E a música gospel é a mesma coisa. Se falar a música gospel é uma coisa pra vender, porque o público gospel, na teoria, compra os CDs e não faz pirataria. Queria saber qual é o maior problema que vocês veem na igreja. Se é falta de discipulado, se é de palavra, se é a gente tentando ganhar dinheiro usando o nome de Deus. O que vocês veem o maior problema? Ou os maiores, que são vários, né?
Acho que a gente vive uma crise, que é uma crise do país todo. Então você chega para um brasileiro comum, cristão ou não cristão, ele passa por isso também. Falta de instrução, falta de educação, falta de cultura, falta de formação, de conteúdo. Ninguém deu para ele uma condição de pensar. Entregaram para ele uma lente pela qual ele enxerga tudo e ele absorveu aquilo. E assim ele vive uma vida, às vezes, besta. Você olha para a vida é besta. A gente se diverte com coisas bestas e briga por outras coisas bestas. Aí você pega a corrupção da Petrobras, que sei lá quantos bilhões foram, dinheiro que o cara não vai conseguir gastar. É uma doença, um bando de gente doente, psicopata, doente. E não é diferente porque nós fazemos parte desse mundo. A igreja não deveria ser o lugar que isso tivesse espaço, porque a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a revelação de Deus. E o evangelho que nos liberta, nos dá a liberdade de refletir direito sobre o mundo, pela ótica do evangelho, e a nossa escravidão a Cristo, que é uma escolha que a gente faz. Mas a falta de cultura, a falta de ensino, a falta de profundidade nas coisas da palavra, a falta do discipulado, a falta de uma pregação fundamentada, de uma adoração que tem uma teologia por trás, a falta de tudo isso traz essa coisa rasa de gente que canta coisas e que fala coisas que nem ele sabe por que tá falando, nem sabe por que tá cantando. Aí a gente fica se apegando à besteira. Aí a nossa vida fica besta. É a vida besta da oração sem sentido, da prosperidade deslavada, das bobeiras
besta
todas.
Fica a gente, né?
Da vida besta.
Um monte de coisa que não tem na Bíblia, que o pessoal fica...
Tá no livro.
Eu acho
o
que
cara vive pelo que não tem no livro.
É. São coisas, são sintomas de uma grave doença chamada Brasil, que tá dentro da igreja e uma série de coisas. Então...
A igreja brasileira não é diferente do povo brasileiro.
Exatamente. Uhum. Acho que já
infelizmente, né? Infelizmente.
E você vê um bando também religioso fundamentalista.
Sim.
Né? E ninguém que vive a vida cristã, né? Longe disso. O mesmo movimento que você vê na música popular brasileira, de uma coisa rara, que vende mais e que tá na televisão e tá na mídia, enquanto o compositor mais rebuscado e fino não tem espaço, também acontece na igreja.
O misticismo cara... da igreja.
Também o misticismo que ela tem, por um outro lado. Então, e no nosso caso, que não somos nem populares pra vender e nem intelectuais pra ficar no canto, a gente não é nada, então a gente não tem espaço nenhum. Pior ainda.
Aí sobrou.
Não, vocês são intelectuais sim, para.
Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar.
E vocês veem as músicas de vocês
com esse
ouve,
papel? Né? A gente ouve.
Não, vocês enxergam. Enfim, tá bom.
Questão de neurolinguística.
Vocês entendem que a música de vocês tem esse papel? Esse papel pedagógico, de ensinar alguma coisa, de tentar fazer uma diferença na igreja?
Não sei se a gente tem essa pretensão, não. A gente escreve muito o que está no nosso coração. Basicamente é isso, né? As experiências nossas, conceitos que a gente vai aprendendo na nossa caminhada. Eu não acho que a gente não tem essa pretensão.
A mudança não vem pelo lado cultural, musical, artístico.
Acho que acontece naturalmente.
Ela pode fazer parte do movimento, se encaixar em um movimento, mas tem que ser palavra. Se ela somar, ajudar, fizer refletir, pô, maravilha. Mas ela é uma música pra entretenimento, pra gente se curtir, gostar.
Música pra você ouvir, música.
Um pouco, talvez a gente pense um pouco mais pra falar besteira, mas fala besteira também.
É.
Ué, também acho.
Quando
gente tá falando da vivência de igreja de vocês e da vivência da comunidade lá local. Aí tem uma questão de juntar a vivência da comunidade local com a agenda de uma banda. E essa, isso deve ser um conflito grande, porque todo mundo precisa definir limites aí. Como é que vocês lidam com isso?
O problema é que a agenda da banda é um negócio complicado. É sessão de fotografia, maquiagem, entrevista,
experimentar roupa,
viagem, experimentar roupa, gravar clipe, ensaiar a dança.
Eventos da sociedade.
Eventos da sociedade.
Entregar faixa na igreja ou na banda?
Entregar faixa de rio.
Nós já entregamos faixa de rio.
Filantropia, receber a chave da cidade. Essa agenda da banda consome muito o nosso tempo.
Nós quase morremos porque a gente foi entregar a faixa da Miss Gana.
Miss Gana.
Isso é bem difícil.
Na verdade, a gente tem uma... Toca sexta e sábado.
Nós somos igreja evangélica, só tem culto... É semi-evangélica, só tem culto de domingo e de quarta. É. De quarta não tem show gospel, a gente não toca. E domingo a gente prega.
Tem show gospel, a banda gospel. Pra gente é que não tem.
É,
é verdade. É, veja bem. E a gente não vive uma vida de banda que você viaja, fica um mês, dois meses fora fazendo turnê.
Ninguém vive isso aí. Isso é só no imaginário dos caras que querem um dia ser assim, mas não tem isso aí não. Pra tocar na igreja do Cabrobró, né? Quebré-bré, essas coisas assim.
Já foram mesmo, já foram num lugar, eu lembro lá no Rio que só tinha tiozinhos, coroinhas.
Não tocamos.
Nós fomos. Eu lembro,
eu
tava lá.
Eu quero aquilo.
Nossa, lembra?
Eu
não sei o que era aquilo.
E eu ainda preguei e sentei o rei nos candelabros quando eu olhei do lado de uma mesa cheia. Rapaz, que fazendo aqui. Não, é a nossa turnê. Turnê em Londres. Fizemos um turnê em Londres.
Não é, tem
que turnê? Tocamos em 3, 4 igrejas.
Brasileiro.
Pessoas
lá.
Sai
na manchete, né?
Mas o marketing... Uma vez, eu não vou contar quem foi, mas eu vi, porque eu tava lá. Uma cantora brasileira saiu correndo de tiete atrás do Michael Smith num evento nos Estados Unidos. De tiete.
Tirou uma selfie.
Tirou uma selfie. Nem tinha selfie na época, né? Tirou uma foto. E depois colocou na revistinha gospel aqui.
No encarte do CD.
No encarte do CD e na revista. Fulana de tal com o Michael, Smith.
Como se ele tivesse pedido pra tirar foto com ela.
Ela nem sabe quem ela é. Eu tirei foto. No mesmo evento, tirei foto com os caras do News Boys, com a Amy Grant. Tirei foto com a Amy Grant. Mas eu não vou colocar.
Amy Grant, a pessoa não sabe quem é, mas pesquisa no Google, você vai ver a idade do Zé Bruno.
Grant nem sabe quem eu sou.
Mas a rádio tocava umas músicas muito legais. Agora vocês falaram, eu lembrei que as músicas eram muito bacanas.
Era muito legal.
Vem cá, eu queria saber qual foi o barraco que vocês armaram no hotel do Reverendo Moon, por favor.
Não.
Essa é uma história.
Pula, próxima pergunta.
Pula.
Pula.
Ah, vocês colocam isso na música, a gente tem que saber.
É,
mas a música,
essa
música a gente não canta mais.
Não canta? Não. É igual Florzinha, tá proibida?
Não. Florzinha a gente não canta porque encheu o saco. Essa a gente não canta porque tá teologicamente errada.
É mesmo? Não, isso aí foi um evento que a gente foi no Uruguai, e o hotel do Reverendo Moon fica no Uruguai, e uma série de pastores brasileiros tava tendo um congresso evangélico na cidade.
Com o Morre Cerulo. Nós fomos para um congresso do Morre Cerulo.
É quase evangélico. Nós já fizemos isso.
Nós somos semi-evangélico.
Nós somos semi-evangélico.
Da mesma história.
É. É.
A gente criticando os caras que tá no Reverendo Moon e a gente no Morre Cerulo. Mas temos
muita arrogância, né?
Os pastores brasileiros que foram pro Uruguai de graça pro congresso. Ó, estamos ganhando passagem. Quando chegaram lá, não era um evento cristão, era um evento do Reverendo Moon.
Passando o
mundo. E aí foi assim, foi um grupo de pastores brasileiros
apesar
lá.
Que o hotel do Reverendo Mundo é melhor que o nosso.
Era melhor que o nosso.
Pra reclamar, tirar os caras de lá. Foi uma bobagem.
Nós estávamos no meio do bolo, não foi nós que armamos. Nós estávamos no meio do bolo do bagunça.
Mas a manchete sai, banda, resgate.
Banda,
resgate, resgata. Pastores brasileiros.
Não, tudo que tá na música é verdade.
Menos
tudo
que no Brasil, né?
Isso não vai dar.
Agora tá. O que tem de gente agora que conhece vocês tá demais, hein? Cada dia cresce mais o número de pessoas que gostam de... Eu tenho todos os CDs de vocês,
poxa,
três
vida.
Autografados.
Eu não tenho. Falta só eles comprarem. você que comprou! Ela comprou o CD. Achamos a pessoa que comprou o nosso CD. Legal.
Ela não falou que tem o original.
Não, eu tenho. Tem sim. A única banda que eu tenho discografia completa. Tem os DVDs,
só.
Camiseta, squeeze, estojo.
Eu não tenho?
Bandana.
Bandana. Não, bandana ainda não fizeram.
Eu não tenho.
Não peguei. Eu
chorava. Tem os bonequinhos, os santinhos ungidos. Você não tem?
Não,
a toalha ungida, meia.
Vou pedir pra vocês ungir.
Nós arrematamos uma toalha do Valdomiro e bordamos o nome do resgate. Nós já veio ungida, né? Sobrou da última campanha.
Dele, também, que o suor dele
metade
é
do preço a gente pegou.
Meu, mas essa coisa de parar de tocar música por ter erro teológico, tem mais outras que vocês pararam de tocar
tem
por isso?
Tem várias.
É mesmo?
Sério?
Não, fora as que nunca gravamos. Ah, a gente tá, terminou a música, não vai dar não.
Não, tem algumas que a gente abandonou, mas por que não, a letra não diz mais respeito ao que a gente pensa? Realidade.
A única que eu não gosto, a única música que eu não gosto de vocês é Fogo no Cão.
Mas pô, a história dessa música é engraçada. A gente foi tocar num evento.
Numa igreja, num evento.
Guarujá. São Vicente. São Vicente.
Guarujá, acho. São Vicente.
E chegava lá, o nome do evento chamava Fogo no Cão. É. Toda banda que chegava lá, né, tinha que fazer uma música com o tema. Na hora, de pronto.
Na hora, de bate pronto.
A gente fez essa música porque não tinha o que fazer. Isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mano, não fala nada.
Não fala nada a música. Mas além de fazer a música, foi uma besteira, fez uma segunda besteira. A gente gravou.
A música.
Ah, mas ela, essa não deixa. A gente não toca ela porque ela é ruim. Mas ela não é ruim, ela é boa. Nós gravamos.
Ela e outras 90% são ruins, mas toca as ruins mesmo.
Mas é divertido, né? Por que não?
Ela é divertida, ela é engraçada.
Pra dar risada.
Vocês não podem deixar de tocar, eu vou me lembrar, tá? Por favor, jamais.
Se a gente lembrar,
de
toca.
A gente fez um programa de nossas músicas favoritas, ela citou o Vou Me Lembrar.
Eu amo essa música, eu chorei, assim. E conheço outras pessoas também que ouvindo a música de vocês pela primeira vez. É pra mim a minha música favorita de vocês, de longe.
É, uma das favoritas nossas.
A galera chora.
É
se
linda,
vocês colocam
é
o volume bem alto também, dá pra chorar. Dói muito.
Botar um pianinho atrás, assim, uma coisa. Não, é sério, mas a letra é bem profunda.
Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça. Que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça. E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso. E dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo. É vivo e permanece sobre todos nós para sempre.
Essa pergunta é bem clichê de, de banda.
Vou falar.
Mas qual é a música que vocês não podem deixar de tocar no show?
Rock da Vovó, 10
pra 6. 10
pra 6.
Tipo meio Ana Júlia, porque eu quando escuto 10 para 6, eu fico pensando, gente, Resgate tem tanta música boa,
eu já enjoei.
Por que de novo 10 para 6? Só que a maioria não conhece, né?
O Paul McCartney toca
E
o solo do amigo na música é animal, a gente se diverte.
E o meu solo de guitarra é maravilhoso.
Não tem mais isso, banda não põe mais solo de guitarra, né? Não tem mais isso.
Quando vocês tocaram Beatles na gravação dos 25 anos, eu achei aquela coisa mais linda do mundo.
É que
gente. Lindo! Black Sand Stone!
Eles cantam direto essa música.
Eu sei.
Você vai no show, você quer ver essa música.
É lógico.
Eu queria ouvir outros. Mas só queria saber se vocês não tinham enjoado já.
Eu vou.
Eles estão fazendo um programa à parte aqui.
Moça, como é que você chama mesmo?
Sara.
Oi, Sara, você é de São Paulo?
Sou do Rio.
Rio de Janeiro.
E você vai em todos os nossos shows? Você foi no aniversário de 25 anos?
Fui. Fui na gravação. Eu fiquei esperando você. Falaram assim, ó, não pode entrar. Aí eu entrei no teatro, falei com ele, ele falou assim, espera ali do lado. Eu esperei todo mundo embora,
você
fiquei
não tinha
do lado.
Ingresso?
Não, tinha, depois que acabou. A Ana falou que não podia autografar.
É que tava fechando
eu cheguei
teatro,
bem pra sua esposa uma vez e falei assim, ó, você vai me desculpar, mas eu vou ter que te falar. Seu marido é lindo. Aí ela ficou bem sem graça.
Por isso
não,
que
eu não falei pra ela.
Vamos colocar ela pra fora. Colocar ela pra fora.
Eu tô ficando com vergonha aqui. Né?
Não, tá piorando. Ela falou que ela ia ter um ataque. Agora,
não, ela precisa.
Se você dá super, você é melhor que
se for
um demônio.
Tem remédio, né? Você
me serve remédio. Tem um candidato pra essa moça tirar o atraso dela, pelo amor de Deus.
Temos irmãos orando aqui atrás.
Ele tá se candidatando.
Ele
alguém
é casado,
alguém fica com ela só no Rock no Vale. O que
tem oculista
que faz
aí,
fica aqui.
Traz um oculista pra ela.
O que acontece no Rock no Vale,
você que tá
fica
cego,
no Rock
tem,
no Vale.
Não. Por você que tá cego.
Eu tinha um complexo muito grande de nariz. E você legitimou meu nariz. Tipo, o Zé Bruno é legal e é narigudo. Quando vocês fizeram Lucy Feia, a minha mãe ouvia, que eu botava pra ouvir em casa, assim, super altão, ela, eles fizeram essa música pra você.
Certo.
Olha, a primeira mãe que eu ouço falar que chama a filha de feia.
É. Não, eu me achava feia. Ela falava a história
da
música.
Mas isso são os seus olhos.
É.
O seu cabelo, a sua testa.
Só tem dois problemas.
Desculpa a piada.
Você deixou a bola pingando? Eu tinha que chutar.
O problema é só RR, o rosto e o resto.
Eu não tenho mais perguntas. Você tem pergunta?
Chega, né, gente?
Eu tô gostando de ouvir. Eu tô gostando de ouvir vocês conversando entre
Olha só, vocês são uma banda muito acessível. Ontem, quando a gente falou, será que a gente vai conseguir gravar com Resgate? Porque eu tava assim, tipo, precisa gravar. Falando. Não, os caras
mas
são tranquilos.
Mas a fatura chega em 30 dias.
A gente dá o calote. São tranquilos, de boa. Eu acho legal isso vocês. Vocês não têm... Cara, vocês são o Resgate. A banda Resgate.
O...
25... A banda
o
Resgate. O grupo.
É. Agora, quando acabar aqui, onde
anos,
que a gente pega
gente?
O cachê depois do programa?
Ah,
cachê.
Pediram pra gente tocar nesse negócio aqui, ó.
Que nesse negócio?
O Estevão
do Portas Abertas.
Falou comigo?
O Estevão do Portas Abertas e o Wesley.
O Estevão do Portas Abertas pediu pra gente tocar no Vocari.
Vocari.
É? Vai estar o Daryl Miller, o Ziel Machado
e outros.
Outros é
outros.
Nós.
Outros nós estamos aqui.
Ó, então
outros.
Estarei também.
Igual no show no cartaz.
Temos
do...
que ver se temos data. Ele pediu pra gente ir.
Não, vamos sim. É lá em Maringá, na Sesumar.
Maringá, vai ser na Sesumar.
De 18 a 21 de abril de 2015, o Expresso Ação tá
aí. Aniversário da igreja, hein? Só
JV,
o domingo tem que estar na igreja.
Então, JV,
vai lá que o Resgate não vai tocar todos os dias, vai ter coisa boa também.
Aproveita os dias que a gente não vai.
É. A gente pode ir pro camarim agora?
Pode, só agradecer.
Muito, gente, muito obrigada.
Valeu,
continue,
prazerzão
assim.
Conhecer você. Grande trabalho dos irmãos.com, curto demais. Recomendo pra todo mundo.
Obrigado.
Continua lá, rebenta.
Obrigado porque é a mídia que empurra o artista gospel cristão. É,
turma,
que divulga o nosso
cristão.
Trabalho, a nossa música de trabalho, o nosso novo trabalho. E que...
É um prazer estar aqui.
Prazer estar aqui.
Obrigado.
Prazer estar aqui. Nós tínhamos feito um trabalho.
É.
Mas eu tirei zero
do trabalho. Mas professor.
Acertar o plantel, treinar mais um pouco essa semana.
O trabalho...
E garantir os três pontos, né?
Garantir os três pontos.
Que eu só encerro dizendo que o porco não cai.
Ah, o programa vai entrar no ar depois, tá?
Não vai, então é profético.
É.
Quando entrar no ar, eu a profetizo. O porco estará de pé.
É. Eu acho que o Palmeiras cai.
Eu acho que é legal.
Eu acho que vai cair.
Já é o problema.
É. Porto tem quatro
eu
patas
acho que o,
e não
eu
cai.
Acho que o Palmeiras
nessa hora vai estar jogando o Campeonato Paulista e você vai estar dizendo o porco não cai.
Vai valer sempre essa palavra.
O Palmeiras assim, na segunda divisão vai ser muito legal. Tem bastante show. Pô, já teve o Paul McCartney, vai ter vários shows naquele
vai
negócio.
Enxergar o
naquele chiqueiro.
A profecia é o já e o ainda não. E o ainda não tá sempre. Sempre vai ter um campeonato pra gente não cair.
O pessoal que tá escutando sabe que nós estamos aqui no Rock no Vale?
Rock no Vale, sim. Na verdade, quem tá escutando agora, durante a gravação, você vai pro ar depois.
Ah, a gente pode tocar mais cedo?
Tocar mais cedo?
Eu tô com sono já.
É show de jovem.
Vocês não são da organização.
Encerrar porque vocês são top. Tem que ser a última.
Não. Encerrar as corujas vão ficar reclamando.
Não,
muito
gente,
obrigado, gente.
Obrigado.
Valeu, valeu mesmo.
Muito bom.
Uhul, Resgate, conseguimos.
Mitamos.
Eles precisam de Deus. Eles precisam de paz. Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz. Eles precisam saber que agora podem pensar que aquilo que Deus vê, o pregador não vê, o predador não dá. Eles precisam de Deus, eles precisam de mais. Eles não podem ver, eles precisam luz, precisam enxergar. Eles precisam andar, precisam se libertar. Eles só querem Deus, eles só querem paz, eles só querem amar. Eles precisam saber.
Alô.
Oi.
El día que me quieras, la rosa que engañará, si vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía, y loca las fontanas se contarán tu amor.
Lindo!
La noche que me quiera.
Letra. Você quer cantar tudo assim a letra inteira?
Não?
Eu vou cantar uma do Jorge Mateus.
Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada é de fantasia.
Ah, cortou?
Eu gostava deles até agora, sabe? Alô? Eu tinha um amor, um respeito.
Alô? Cortou o microfone.